A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa Fator de Risco de hoje nós vamos conversar com o Dr. Ivo Prates, pediatra infectologista do Hospital Emílio Ribas de São Paulo, sobre a meningite bacteriana. No mundo, a meningite meningocócica, que é um dos tipos de meningite bacteriana, tem 500 mil casos notificados todos os anos, com 50 mil mortes. Portanto, é uma doença bastante relevante a nível mundial. Dr. Ivo, meningite bacteriana, o que, que é exatamente meningite quer dizer?
Como tem o sufixo ite, né? A meningite, ela significa a inflamação das meninges. As meninges são como pequenas membranas, né, que revestem o cérebro e o osso da calota craniana. Ou seja, o cérebro não está em contato direto, né, com o osso. Ele tem uma proteçãozinha, que são uma camada de fibras, né, fibróticas, que reveste o cérebro e a calota craniana. Essas membranas são as meninges. A meningite é uma inflamação nesse local.
Doutor Ivo, e qual é a diferença entre uma meningite bacteriana e a provocada por vírus?
O sufixo meningite quer dizer inflamação, né? O sufixo ite. E depende, digamos assim, do bichinho que está causando o processo inflamatório. Então nós temos alguns tipos de meningite. A meningite bacteriana é causada por uma bactéria, a meningite viral é causada por um vírus, a meningite fúngica, né, é causada por um fungo. Então, a diferença entre a meningite bacteriana e a meningite viral está justamente no bichinho que está causando o processo inflamatório. A bacteriana com bactéria e a meningite viral com meningite causada por vírus.
E é uma
Outras diferenças principais estão na gravidade do processo, né?
Certo. E quais seriam os primeiros sintomas, assim, que chamam a atenção no caso da meningite bacteriana?
Bom, só para completar a pergunta anterior, a meningite bacteriana é a meningite mais grave em termos de intensidade, né, e de possibilidade de causar problemas, do que a meningite viral. A inflamação que a meningite bacteriana dá é um processo inflamatório mais intenso. Então, ele produz pus, produz muito acúmulo de fibrina e pode dar sequela, pode trazer problemas posteriores à cura. Então, os principais sintomas, também devido à gravidade, os sintomas são diferentes. A meningite bacteriana é um processo mais grave. Então, a criança, adolescente ou adulto, ele está com fortes dores, principalmente ao nível do meu pessoal de tratamento, que são a parte pediátrica, né? A criança, ela se encontra muito prostrada, febre muito alta, dor de cabeça, vômitos, e em crianças acima de 2 anos, né, a rigidez de nuca.
Doutor Ivo, mas normalmente para um pai, por exemplo, uma mãe, que tem uma criança com menos de 1 ano, perceber que há uma dor de cabeça, por exemplo, é uma coisa complicada, né? Como é que se faz esse diagnóstico? Como é que os pais podem perceber que a criança está desenvolvendo um quadro de meningite? Que sintomas, o que ela pode observar?
Então, o sintoma principal, e como ninguém com dor de cabeça está feliz, né? O sintoma principal na criança pequenininha é uma irritação. A criança está irritada, completamente fora daquele normal, porque toda criança tem uma tendência a ser alegre, né? Essa criança não, essa criança está totalmente irritada, irrequieta, nada a deixa calma, chorando, chora gemente, irritada, prostrada, com uma infecção numa parte nobre do corpo, que é o cérebro, né? Essa criança está prostrada, ela largada nos braços da mãe ou na cama, ela não tem movimentação, ela só fica deitada com uma prostração grande, irritadíssima, tá? Alguma coisa está incomodando essa criança, que é a dor, né? E com febre, geralmente uma febre alta.
Doutor Ivo, e as crianças, elas são mais vulneráveis à meningite, por quê?
Bom, principalmente pelas defesas dela, né? A meningite, como toda infecção, é um processo que o corpo da gente, né, vai se enfrentar contra uma bactéria, contra um organismo que está infiltrando, que está invadindo o nosso corpo. Então, o que vale principalmente são as nossas defesas, como a gente defende dessa invasão. Como a criança, o sistema imunológico dela ainda precisa estar na fase de aprendizado, ela não tem toda, digamos assim, uma defesa já feita, já completa, a sensibilidade ou a facilidade que um micro-organismo tem de invadir essas defesas é maior do que no adulto.
Doutor Ivo, e no caso da... a gente está falando de defesas, e as vacinas, elas são eficientes para todos os casos, os tipos de meningite bacteriana?
A as vacinas que nós temos são extremamente eficientes, né? Tanto que, não sei a tua idade, mas para quem estava vivo em 1970, o pessoal se lembra da grande epidemia de meningite que nós tivemos aqui em São Paulo em 1970. E naquela época a gente não tinha vacinas, né? Hoje a gente não tem mais esse quadro de ter epidemias grandes, assim, graças à vacinação. Então nós temos vacinas bem já definidas e bem atuantes, né, contra os principais bichinhos, contra as principais bactérias que causam meningite, que são a meningite meningocócica do tipo C, que ainda nós temos uma incidência bem alta aqui em São Paulo, a meningite por hemófilos tipo B, que é outra bactéria, e a meningite por pneumococos. Então, estou contra esses três principais patógenos que causam, assim, que são as principais etiologias, em termos médicos, são as principais razões, né? Para os bichinhos que causam meningite, nós temos vacina, sim.
E essas vacinas já estão incluídas no calendário oficial? Ou ela ainda é?
Infelizmente, não.
Não, né?
No calendário oficial, apenas o hemófilos tipo B está incluído. As outras vacinas da meningite C e a pneumocócica são vacinas que não estão incluídas no calendário de vacinação.
E o senhor está falando do hemófilos. Normalmente, hemófilos, quando se fala esse tipo de vacina, eu já percebi que em posto de saúde as pessoas nem têm muita noção do que é exatamente esse hemófilo. Parece até que ela é uma coisa pouco importante, né? Mas pelo que o senhor está dizendo, não é o caso, né?
Não, é uma bactéria muito importante, porque ela é a principal etiologia, a principal bactéria causadora de meningite na faixa etária de 3 meses a 5 anos de idade.
Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, nós vamos saber do médico Ivo Prates, pediatra e infectologista do Hospital Emílio Ribas de São Paulo, quais são as medidas de prevenção, além da vacina, que você pode adotar para se defender da meningite bacteriana. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.